os gajos davam-me 1000 euros de cachês, eu ganhava a prova, era mais 1500, pagava uma estadia, pagava uma viagem, pagavam tudo. E agora convidam-me para eu ir para ser madrinha e eu vou cobrar. Então eu não cobro. Então o que eu digo é: não, vocês já me deram tanto carinho durante tantos anos, a minha carreira foi feita com vocês, que eu não levo nada.
Ai, 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 ai! Bem-vindos mais uma vez a um episódio especial, Setting the Pace. E para celebrar esta ocasião de ter uma convidada maravilhosa, fantástica, carismática, bombástica, até trouxe a camisa.
Ela!
Agora
Peraí!
sim, agora sim.
Que
Vão dizer que eu sou do
peito!
Sporting.
Ah! Muito!
Agora,
Equipada a rigor,
e
hã?
se disserem que eu sou do Sporting, eu digo já que isto é como o Miguel Arruda, que é imagens da inteligência artificial.
Exatamente. Não, estás
Não,
lindo, estás lindo, estás lindo.
eu sou como para aí 90% dos atletas do Sporting ou jogadores de futebol, melancia. Vermelho por dentro, verde por fora.
Muito bom, muito
Mas
bom.
tu certamente não. Saci, Sandra Teixeira, muito obrigado por me receberes aqui na tua loja e estás disponível para esta conversa.
Obrigada, eu. É um prazer poder partilhar contigo a minha história, a minha vida, aquilo que eu amo e que toda a gente sabe que eu sou uma apaixonada pelo atletismo, pelo mundo do desporto. E é sempre um privilégio poder falar de um assunto que me toca muito.
Sim, e eu trouxe esta camisa porque tu estás a seguir os passos dos teus mestres, professor Muniz Pereira, senhor Armando Algalega. Será que vamos ter uma senhora atletismo, Sandra Teixeira, no Sporting até morrer?
Pá, não sei, o futuro dirá, mas que as minhas referências são umas referências muito boas, principalmente o professor Muniz Pereira, o Armando e o Bernardo Manuel, que foram as três pessoas importantes na minha carreira, nunca esquecendo o Pedro Gomes, que foi o meu primeiro treinador, mas a minha ligação com o atletismo é muito grande e passito a passito, como a gente quer dizer, progressivamente. Eu pretendo continuar a vestir a camisola do Sporting
O senhor Armando Algalega entrou para o Sporting com 19 anos, tu com 20, ele já vai com 87. Tu vês-te a correr até essa idade?
Eu costumo brincar, as pessoas perguntam-me, então, mas tu quando é que vais parar de correr? E eu costumo dizerem, até quando as pernas me deixarem, eu vou continuar a correr, porque isto é mesmo a minha paixão.
E é uma paixão que nem era para ser, porque tu começaste no handball e no futebol. E depois lá te está, essa pessoa, o Pedro Gomes.
Foi-me lá buscar. É assim, eu sempre fui uma apaixonada por desporto e, por incrível que pareça, a minha primeira professora de educação física, que é a professora Magui, que agora está na Câmara e com as provas da corrida das localidades, uma das minhas primeiras aulas, ela me disse: "Oh, miúda, tu tens muito jeito para o desporto, fazes alguma coisa?" E eu disse: "Não, nunca fiz, mas gosto imenso de correr." E então tudo o que era corta-matos, ela punha-me sempre a correr os corta-matos e eu acabava sempre por ganhar os corta-matos todos e ganhava os rapazes e ela disse: "Não, tu tens que fazer algum desporto." Entretanto, comecei, o único desporto que eu tinha perto da minha casa era o handball. Entrei para o handball, joguei futsal, que era tudo no mesmo clube, que era ali em Caxias, no grupo desportivo Unidos Caxienses, até que um amigo meu um dia foi ver um jogo meu contra o Benfica, em que eu marquei para aí uns 10 golos, que aquilo era bola para a frente, esse Assis já lá estava à frente, e ele disse-me: "Olha, tens que experimentar fazer corridas, provas de atletismo, nunca fizeste?" Eu disse: "Ah, faço só na escola, né?" Disse: "Vamos, olha, vai haver uma prova em Queluz, que vai ser amanhã, a prova de Queluz, faço 30 anos, em que corri a minha primeira prova." E ele disse: "Olha, vou-te levar à prova de Queluz, aquilo são para aí 2 km, não é tanto, e vê se gostas." Entretanto, eu fui, né, com o meu calção do futebol, com as minhas chuteiras,
Maria Rapaz.
mulher e rapaz, aquilo parte tudo à molhada, eram homens e mulheres tudo misturado, e às tantas eu olho, não vejo ninguém. E eu assim: "Mas já vão todas à minha frente, de certeza." E quando estou a chegar, o locutor, ele não sabia, não me conhecia, e vem a primeira mulher, ninguém sabia o meu nome. Pronto, ele acabou por não dizer o meu nome. Pronto, ganhei a prova, sem saber que tinha ganho a prova, e a partir daí o Pedro Gomes, que era do Linda Pastora, veio falar comigo e perguntou: "Então, mas tu corres em algum clube?" E eu: "Não, corro individual, foi a primeira prova." Pronto, e ele perguntou-me se eu queria começar a
E depois
correr.
ele ia buscar,
Ia-me
não é?
buscar a casa, ia-me levar, que, pá, era super importante, porque eu não tinha condições, né? Sou de famílias humildes, se eu dissesse ao meu pai que ele tinha que me trazer ao Estádio Nacional, ou se tivesse-me comprar uns ténis, não tínhamos condições. E o Pedro foi um pai para mim no atletismo.
Será que isso ainda é possível? Porque eu também me lembro, não sou assim tão mais novo do que tu, mas lembro-me que eu tinha muitos colegas de treino, de bairro, de bairro Santa Filomena, da Quinta da Laje, que era o treinador que ia lá buscá-los. Isso será que nos dias de hoje ainda acontece? Ou os pais têm mais receio de deixar assim uma pessoa vir buscar o meu filho?
Olha, eu abri recentemente o primeiro dezembro de queijas, que estava fechado há mais de 20 anos. Nós temos duas carrinhas, nomeadamente deram-nos uma carrinha, e para nós é muito... Pronto, porque temos uma vida profissional que não nos permite ir buscar os miúdos a casa. Mas já percebemos que o caminho para termos atletas e para podermos formar equipas é por aí. Por exemplo, eu dou muito o exemplo do Paulo Dias, com o Núcleo do Eras, que ele vai buscar os miúdos aos bairros e traz, e ele acaba por ter uma equipa fantástica. Seria o caminho por aí, porque muitas vezes os pais não têm disponibilidade para ir levar os miúdos, principalmente porque nós treinamos às 6:30, os pais ainda estão a trabalhar.
Só têm mesmo se for futebol.
Aí... Exato, é assim, para o futebol. O futebol, acho que, pronto, todos os pais têm disponibilidade. Mas hoje em dia já é muito escasso poder ir buscar os miúdos e termos gente disponível para isso.
Pois, eu falava mais na questão dos pais. Os pais terem confiança num outro adulto, que os tempos andam diferentes.
Sim, é assim, não tenho razão de queixa, e os nossos pais, que acabam-nos por conhecer... Nós vamos buscar os miúdos, vamos levar, e não temos tido problemas. Mas acho que é preciso alguma confiança neste momento, com tudo o que se fala e com tudo o que...
E tu alguma vez pensaste, certamente sim, se não tivesse esse amigo dito, olha, vai àquela corrida de atletismo, ou se não existisse depois o Pedro Gomes a dizer, não, eu quero-te aqui e vou a casa buscar. O que é que farias? O que é que achas que farias na tua vida?
Assim, eu acho que eu iria sempre experimentar o atletismo, porque o atletismo sempre foi uma paixão, e eu lembro-me de estar a ver na televisão a Carla Sacramento a correr, a Rosa Mota, pronto, já era muito nova, e o Carlos Lopes, mas tenho a grande referência que era a Carla Sacramento, que era a minha ídolo.
Tu chegaste a correr com ela.
Sim. A Carla Sacramento era a minha referência, que era aquela que eu via mais vezes na... E sempre que via provas de atletismo, aquilo mexia comigo. Não sei se seria da mesma forma, mas eu penso que o atletismo ia fazer parte da minha vida.
Chegaste alguma vez a ganhar a Carla?
Uma vez.
Yes! É 800.
800 metros, uma vez.
Para 2000, não? 2001.
Foi na altura em que ela já estava mesmo a acabar a carreira, e ela foi a um campeonato nacional e eu ganhei. Era esse o grande objetivo.
Foi o teu primeiro título? Não, o teu primeiro título foi em 98.
Foi em 98, exatamente.
Sénior.
Sim, já sénior.
Em 2000, eu estava agora, 2001, mundiais aqui em Portugal, pista coberta. Achas que conseguiste sentir a mesma coisa que sentiste naquela competição depois ao longo da tua carreira?
Olha, o Mundial foi uma grande surpresa para mim, porque eu nem queria acreditar quando fiz mínimos. E os mínimos foram feitos sozinha em contrarrelógio, lembro-me em Espinho. Os mínimos eram 2-3-0, e o meu treinador disse-me assim: tu estás pronta para fazer mínimos, vais correr sozinha. Eu penso que, já não me recordo, foi a Patrícia Lopes, que foi fazer lebre aos primeiros 400 metros, ela largou, eu olhei para o relógio e eu disse, é hoje, e fiz mínimos, consegui fazer mínimos. Então foi uma surpresa, né, ir ao Mundial, mas aquele Mundial fez-me perceber, porque eu na altura ainda estava ali a jogar handball, que sei o meu treinador saber, né, ainda estava na de vez em quando...
Ainda era o Pedro.
Era o Pedro, ainda ia jogar futsal assim à escondida, sem o treinador saber, e aquele Mundial fez-me perceber, não, é mesmo isto que eu quero, é isto que vai fazer a mudança da minha vida.
E, claro, jogos no pensamento.
Jogos foi sempre aquela mágoa que eu tenho, porque das duas vezes que eu tive possibilidade de ir, na primeira já tinha os mínimos garantidos, apanhei varicela com os miúdos. 2004, apanhei varicela na escola com os miúdos.
E depois de 2008, tu decidiste 3 mil obstáculos, mas depois no último dia foste fazer 800. No último dia do prazo foste aos 800. Fui. E ficaste perto.
Fiquei perto. Isto porquê? Porque eu estava a treinar para os 3 mil obstáculos e estava a treinar muito bem, e acabei por fazer uma pequena lesão no posterior e não conseguia saltar.
Então foi essa.
Ou seja, eu não conseguia saltar as barreiras, ou seja, eu sentia-me confortável a correr, mas para saltar eu estava ali com uma... E então foi aí na última semana que o meu treinador disse, não, pá,
vamos
tentar, não vais aos obstáculos.
Só que é uma diferença, porque a preparação dos 800 metros para uma de 3 mil metros a obstáculos.
Sim, é completamente diferente, mesmo assim ainda fiquei lá pertinho.
Estava cheio de resistência, a velocidade é que...
Exato.
E o que é que faltou para baixares ali para os 2-0? Sorte?
Ou... Eu acho que sorte, porque das duas vezes que eu provavelmente poderia ter baixado, numa delas foi na Alemanha, caí falta 50 metros, veio uma rapariga por trás e garantidamente que eu fazia uma marca baixo dos 2 minutos ou ali em cima dos 2-0-0, e ela vem por trás e bate-me no pé e eu caí mesmo a 50 metros da meta.
E ali ficaste realmente com a roda no ar.
Fiquei com a roda no ar, acabei a gatinhar, mas acabei, hein? Acabei a gatinhar, mas acabei. Aí claramente eu tinha baixo dos 2-0-0 e foi nos campeonatos de Portugal que eu fiz 2-1-55, que não acreditei. Foi com a Maria do Carmo Tavares, ela puxou até aos 600, se não me engano, e depois eu saí, mas saí, não acreditei, e acabei a prova confortável e sabia, não, eu tinha feito uns 2-0-0.
E essa rivalidade que tu tiveste com a Carmo, Canédia Semedo, também foi aos
mais Canédia do que a Carmo, a Carmo foi já na parte final da carreira.
Mas a Nédia também foi muito curto, foi um período curto, e tu tiveste sempre muita consistência ao longo dos anos. Mas a minha questão era, vocês eram aquelas adversárias amigas?
Éramos.
Dá para ser adversário e amigo, dá, de verdade?
Acho que dá. Eu falo muitas vezes nisto, que eu não vejo nesta juventude aquilo que nós tínhamos. Nós éramos adversárias, mas éramos muito unidos. Porquê? Partilhávamos o mesmo espaço, os treinadores estavam juntos. Nós íamos para estágios, e lembro-me perfeitamente, nós íamos para estágios com a Jéssica, com a Nédia, que na altura era o Fonseca Costa, treinador dela, e nós tínhamos treinos diferentes, e os treinadores acabavam por falar, e ajustarmos os treinos, e treinávamos todas juntas. E chegámos, eu e a Nédia, chegámos muitas vezes a combinar as provas, eu puxar os primeiros 400 e ela puxar os outros 400, ou seja, era uma rivalidade saudável. E nós sentíamos, porque nós éramos só as duas, que praticamente se uma não viesse, nós acabámos sempre por correr sozinhas, então era sempre a gente aproveitar o facto de estarmos as duas, de podermos...
Às vezes eu pensar, parece que essa amizade é um bocado falsa, porque depois no dia da prova aquilo...
Não, ainda hoje, pá, super amigas, quando nos encontramos aquilo é uma festa e guardo... As minhas rivais diretas é aquelas que nós ainda hoje estamos juntas e guardamos recordações maravilhosas.
E recordações maravilhosas que tu tens de estágios em altitude com o Pires e com o Bragança?
Eu tenho competições, eu tenho, com essa gente eu tenho muita coisa.
O Pires foi talvez o convidado mais bombástico que eu tive.
Opa, o Pires,
foi na altura da pandemia, a malta viu tudo aquilo, não sei se era ele que estava sempre a ver para aumentar as visualizações.
Não, o Pires é um ser, é único.
É genuíno,
é o único. Eu posso contar aqui uma história com o Pires que é daquelas que eu guardo. Nós fomos os dois para um meeting na Alemanha e ele deve ter comido alguma coisa que lhe fez mal. E o que é que nós fazíamos? Eu, como tinha, era eu, o Pires, o Bispo, o Fernando Almeida, o Feiteira, o Rui Silva. Eu era um homem no meio deles, ou seja, eles para mim era...
Eras a única mulher.
Era a única mulher.
Naquele grupo.
Yeah. E eu era praticamente a irmã deles, não tinha problemas nenhum, nós partilhávamos quartos, e sempre que íamos para os meetings, em vez de eu ficar com alguém desconhecido ou ele desconhecido, nós acabávamos, pedíamos, dizíamos que era casal e ficávamos juntos, pá, e era sempre. Então eu fiquei com o Pito no meeting da Alemanha, ele comeu alguma coisa que lhe fez mal, e estava mesmo muito mal, e o pessoal a dizer para ele ir para o hospital, Pires, tens que ir para o hospital. Ele vai para o hospital e passado que, pá, aquilo nem 20 minutos, meia hora, ele aparece lá no quarto outra vez. E é o Pires, então, já meteram-me lá no corredor, vesti-me e vim embora. Ele, mas já estás bem? Já, vou correr. Mas tinha, pá, o Pires era...
A última vez que o vi, ele era segurança ali no aeroporto. Não sei se ainda está.
Olha a história do aeroporto, encontrei lá no aeroporto, eu vi-o, chamei, ele estava naqueles, nas máquinas de passar as coisas, ele faz-me assim, e eu, o gajo para a máquina, aquilo, uma fila de gente, ele para as máquinas, para as malas, e diz assim, desculpem lá, mas tem que ser. venha correndo, dá-me um abraço e dá, ah, como é que está? Eu, tipo, a despachar o peixe, está tudo bem? Eles esperam. Ah, não, e isso assim? Pois,
agora está explicado porque é que o Pires foi despedido.
Opa, mas foi uma coisa tão natural que aquilo, opa, encheu-me. E o Pires é, opa, é daquelas pessoas que, tanto como o Fernando Almeida e o Bispo e o Feiteira e o Rui Silva, que fizeram parte da minha vida atlética, opa, são uns irmãos.
E o que é que aconteceu à tua geração? Porque na minha geração, descendentes afro, né, que estavam cá em Portugal, toda a gente dizia que eram catanados porque eram registados depois de nascer, mas tu e o Bispo foram registados antes de nascer.
Não. Nós nascemos e fomos registados logo.
Não, muito anos antes. Muito a anos tua antes. Mãe, vou ter uma Sandra Teixeira, registou-te e tu, passado 10 anos, na verdade tens 36, não
é? 36, claro, exatamente, é isso mesmo.
E o Bispo fez 50, mas na verdade é 40.
Ah, sabes que é assim, a raça africana tem estas coisas, há três, ah, não, é duas, há duas, duas coisas que a raça africana não despega. É as rugas e a celulite.
Não?
Isso não nos pega. Rugas e celulite não é connosco.
Eu quando era mais os meus pais contam quando eu era mais novo, pronto, a minha família também muito ligada ao desporto, 92 eu já via os jogos, eu quero ser preto, meus pais, mas porquê? Eles ganham tudo.
Eles correm tudo. Nós já nascemos, olha, estás a ver?
Não, fisicamente...
É diferente.
Sim. E olha, uma pergunta acerca desse grupo, tinham um craque, não é? O super craque, quer dizer, todos eram craques, mas havia o craque, Rui Silva. Foi bom tê-lo como colega de treino?
Não foi bom, foi maravilhoso, porque o Rui Silva era o craque, mas ao mesmo tempo era aquele que guiava o grupo todo. Ele era uma pessoa super simples, super humilde. Ele foi o primeiro a ser patrocinado pela Nike.
E depois ele patrocinava o Pires, não é?
Patrocinava o Pires e patrocinava o grupo. Eu vim a seguir, mas eu vi atos do Rui Silva com o Pires e com... Ele chegava ao material, uma ganga na mala, e ele agarrava na mala e dizia: toma, Pires, está aqui, isto é para ti. Pá, e nunca nos deixou passar. Se nós tínhamos alguma dificuldade, ele era o primeiro a estar lá presente. Nunca lhe subiu as medalhas, nunca lhe subiu. Ou seja, o Rui Silva que a gente conheceu quando ele estava a iniciar a carreira dele foi o Rui Silva que terminou, pelo menos connosco, dentro do grupo. Aí sempre que a gente tinha alguma coisa, que a gente precisava de alguma coisa, o Rui era o primeiro a estar lá. Pá, e é gratificante termos um campeão, né, como ele, e podemos dizer que ele era como se fosse um irmão para nós. Ele é magnífico.
Só que alguns dos rapazes diziam que, o próprio Pires disse na entrevista, que o treino, basicamente ele fazia o treino que era para o Rui, não havia aquela individualização, personalização. Tu sendo mulher, era diferente.
Era diferente, eu tinha uma vantagem, que era, eles ajudavam, porque o meu treino não era, ou seja, imagina, eles faziam um 10 de 400, e eu poderia encaixar ali uma sim, uma não, quando era treinos mais rápidos, mas eu acabava sempre por beneficiar do treino deles. O professor Bernardo conseguia adaptar o meu treino para que eu pudesse beneficiar do treino deles. Não sinto isso, porque o meu treino foi diferente, e depois também houve ali uma fase da minha carreira em que era o grupo do Bernardo, dos rapazes, e eu treinava com o Armando, ou seja, o Armando acabava sempre por me acompanhar sempre nas minhas séries.
E a bicicleta,
não? Não, a tirar os tempos. Olha, mas treinou muitas vezes, fez muita corrida contínua connosco.
Ah, sim, imagino.
O homem era demais, o Armandinho, era, ainda hoje, eu vou contar aqui uma história dele, eu não sei se ele me vai permitir, mas eu vou contar. O Armando nunca chega atrasado, ele é daquelas pessoas que é pontualíssimo, regime Nis Pereira. E ele um dia chega atrasado e nós já muito preocupados com o Armandinho, tu nunca chegas atrasado, o que aconteceu? Vocês não me digam nada, minha mulher está com Alzheimer, não é que eu fiz o amor e ela esqueceu-se, eu tive que fazer outra vez? Olha, nós todos no chão a rir.
O que é que se passa com esse grupo que estava ligado ao... Ai, ai, ai. Então no outro dia, também no aniversário do Bispo, não vou falar em nomes para não expor, mas Fernando Almeida, quer dizer, eu todos os dias tenho de ser duas, eu. Não, estás a brincar? Sim, e eu. Meu Deus, há gente que rezava para ter duas por semana.
Eles são muito machos. Aquele grupo era muito macho.
Se bem que o Nando não era do vosso grupo, mas era da.
Ah, mas estava sempre, connosco, porque nós depois fazíamos as milhas, andávamos sempre em grupo.
O circuito
de milhas.
Eles andávamos... a contarem as histórias deles. Ele e o Bispo iam sair e depois iam e dividiam o prémio. Ah, um primeiro e segundo, depois.
Aquilo era loucura.
Somamos os dois prémios e dividimos.
Mas fizemos tantas viagens juntos, que juntávamos todos e partilhávamos as viagens, íamos para cima, vínhamos para baixo, chegámos a fazer, eu lembro, eu, o Bispo, acho que era o Fernando Almeida, corremos Viana do Castelo no sábado, corremos Bragança no domingo, de manhã, e, não, era, foram três provas nesse fim de semana, e fomos ao Algarve ainda fazer a prova da Lagoa, opa, olha. Depois a gente dizia assim, é, pá, o carro vem assim com tanto dinheiro, vem assim do lado, o carro vem com... E com tanto dinheiro nesse que
tempo,
lá.
Nesse tempo ganhava-se bom dinheiro,
não, eu posso dizer que, para mim, acho que foi das melhores alturas em que nós podemos gerir a nossa carreira monetariamente da melhor forma.
Mas tu estavas sempre com outras atividades. Tu alguma vez tiveste só uma época dedicada ao atletismo?
Não, e tive uma época, que foi na altura em que eu não fui colocada na escola, porque eu, quando acabei a licenciatura em Educação Física, tive 2 anos na escola, houve um ano que eu não fui colocada, e nesse ano decidi, vou fazer só atletismo para ver o que é que isto está. E foi a minha pior época.
É, uma pessoa concentra-se e depois...
Exatamente, não, acho que, epá, eu sempre fui uma pessoa muito ativa e não me via só 100% a fazer atletismo.
Tu dizes que fizeste o curso sem nenenhuma cadeira para trás?
Nenhuma.
Foi de seguida?
Nenhuma, foram 5 anos seguidos sem deixar nenhuma cadeira para trás, mas isso dou graças a Deus à minha turma. Eu tinha uma turma espetacular.
Ajudava-te.
Ajudava-me, eu sempre que ia para campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, eu chegava lá, eu tinha os apontamentos todos, nós fazíamos apontamentos todos.
Quanto é que pagavas?
Nada. E ainda iam ver as minhas provas todas. Levavam cartazes e iam-me apoiar. Eu lembro-me quando estava a tentar meninos para o campeonato da Europa, eles apareceram lá todos com um grande cartaz e eu fiz meninos.
Tu foste a 4 mundiais de pista coberta, mas ao ar livre não foste a nenhum. Isso é uma mágoa também?
Não é uma mágoa, mas que, pá, era o que tinha que ser. Eu sempre encarei os meus resultados de uma forma muito positiva. Eu esforçava, né, e fazia o máximo, só que eu sabia que eu não era 100% profissional. Ou seja, eu na altura que estava a fazer a faculdade ao mesmo tempo, nos 2 primeiros anos trabalhava porque não tinha condições para pagar.
O professor Bernardo incentivava muito que o pessoal estudasse.
Era, o professor Bernardo, a primeira coisa que a gente, quando chegava às mãos dele, é assim, vocês vão fazer atletismo, mas vão estudar ao mesmo tempo, porque o atletismo vai acabar e eu não vou deixar que vocês acabem o atletismo.
Tinha essa ideia.
Ele metia toda a gente a estudar. Quem não estudava, pronto, ele não podia obrigar, né? Mas eu, quando fui para as mãos dele, já tinha muito vincado a querer a faculdade. Aliás, queria a faculdade. Ainda andava indecisa entre a faculdade e a PSP. Depois acabei por optar.
Tu és fascinada pelas fardas. É. Já vi uma entrevista tua a dizer isso.
É, sempre fui apaixonada por fardas e...
Deixaste a escola para guarda prisional. Deixaste de cuidar de miúdos para cuidar de outros miúdos. Que, no fundo, o que é um miúdo? É alguém que não tem responsabilidade. Quem é que está preso por alguma circunstância da vida, não... se adequou à sociedade, não é?
Exatamente, então, foi a melhor coisa que eu fiz.
E como é que é o ambiente?
Olha, é espetacular, porque neste momento eu já não sou guarda, agora estou a desempenhar mesmo professora de Educação Física dentro das cadeias, estou no Hospital Prisional aqui em Caxias e estou no Monsanto, alta segurança.
Feminino ou masculino?
Masculino. Agora só trabalho com masculinos.
Ah, ok.
É a melhor coisa que eu fiz também, só trabalhar com masculinos. Nada contra as mulheres, né? Mas elas são difíceis.
Tu preferes homens?
Sempre preferi, né? O meu grupo de treino era tudo homens, sempre preferi estar sempre no meio dos homens. E no meio dos homens é que eu estou bem, porque é espetacular. Não, mas digo que é a melhor coisa que eu fiz, porque também sou apaixonada por aquilo que faço e não tenho sacrifício nenhum em ir trabalhar. Isto porquê? Porque o desporto ensina. E aquelas pessoas que estão em reclusão, a melhor parte do dia delas é quando estão a fazer atividade física.
Claro,
e então tenho pessoas sempre motivadas nas minhas aulas, tudo o que é desporto, tudo o que eu imponho, eles aderem com satisfação e querem mais e mais e mais e mais. E então, e não tenho qualquer tipo de problemas, faltas de educação, nada. Aliás, se começarem com faltas de educação ou enchem umas flexões ou vão direto para a cela, por isso. Não tem qualquer hipótese.
É melhor estar bem comportadinhos, que é para
bem comportadinhos. Não, mas é giro, porque eu costumo dizer, eu tenho menos problemas a dar aulas a reclusos de quando tinha na escola. Gosto mais de trabalhar com reclusos.
Não tens pais a quererem te bater?
Não, porque eu acho que hoje em dia o que é que acontece muito? Os pais descarregam os miúdos na escola e agora vocês educam-nos. E cada vez mais é difícil nós lidarmos com os miúdos. É difícil, porque não podemos dar um grito, não podemos dar um puxão de orelhas, porque...
Sim, sim. Há muitas novas teorias.
As novas teorias, e cada vez mais é muito difícil trabalhar com miúdos. Ah, porque eles não vêm educados, não é?
Bem, sim. Mas na prisão também pode... As pessoas poderiam pensar que aí também seria muito difícil. Pelo menos eu tenho essa ideia, que o ambiente na prisão deve ser muito pesado.
Olha, é pesado, claro que não é um ambiente, né, que a gente diga é um ambiente saudável, é um ambiente pesado, mas também somos nós que acabamos por tirar o peso, que eu costumo dizer, eu não levo os meus problemas para a cadeia.
Sim, mas naquele género pesado não é, que é violento, é pesado porque nós tivemos isso durante o Covid, não é? Ficámos fechados em casa, quantos casais se separaram, quantos... As coisas...
Por isso é que eu digo, eu estou numa área que é aquela área de, ou seja, aquelas 2 horas que eles trabalham comigo, eles estão libertos, é a liberdade deles. Por isso é que eu não tenho qualquer tipo de problemas e gosto daquilo que faço. É diferente.
Mas antes sentias isso?
Sim, sentíamos muito, pá, e era um dia, tu nunca sabes como é que vai correr o dia, né? Depende. Nunca sabes, é tudo imprevisível, as coisas que podem acontecer, hoje vais para o tribunal, hoje amanhã vais para o hospital, ou seja, o teu dia, tu nunca sabes o que é que vai acontecer durante o dia, é complicado. É. Às vezes estás fechado com 50 mulheres, aquilo é um barulho, tu sais de lá com o barulho dos pisos nos ouvidos, pá, não é fácil, não é fácil.
E o que é que era mais duro? Treinar para 800 metros ou lidar com essas coisas dentro da prisão?
Epá, lidar com as coisas na prisão. Treinar para os 800 metros é um espetáculo.
Não vomitavas?
Não, tínhamos lá no Jamor, na pista principal, tínhamos lá, cada um tinha o seu cantinho. Aquele era o meu cantinho, aquele era o cantinho do Pires e aquele
era
o cantinho.
Pensei que vocês metiam lá um barril que era para ver se
enchia. Não, aquele era que a gente sabia, quando era a série islática, aquele cantinho era assim. Esse cantinho é meu.
Qual era o treino que deixava assim?
Olha, quando era séries de 400, já dar o máximo.
3 ou 4.
Era, ou então as de 1000. Tipo, 2 de 1000 e uma de 200. Ai, aquilo era horrível.
2 de 1000 para o quê? 2,45?
2,45. Eu quando fiz mínimos para... Não, quando fiz os 4,10, a primeira vez que baixei, tinha 4,15, fiz 4,10 na Taça da Europa em Leiria, o meu recorde pessoal é 2,42 aos 1000. Eu lembro-me ia fazer 2 séries de 1000, com 5 minutos de intervalo, fiz a primeira para 2,45 e a seguir o Rui tinha acabado as séries dele e disse assim, eu vou puxar a última. E bati o meu recorde pessoal no treino. Fiz 2,41.
41.
Fiquei lá, tipo, uma hora deitada no chão, para levantar.
Não, há coisas que não dá para explicar. Porque é que nós gostamos tanto de uma coisa que deixa-nos ali...
Completamente. É a melhor parte do dia, não é?
Eu por acaso, hoje estava a falar com um amigo nosso e ele perguntou-me, então, e os teus estranhos? Eu disse, epá, eu agora... Tenho feito isto, eu por acaso aleijei-me esta semana porque fiz ali 3 dias seguidos na estrada, porque a minha lama está demasiado...
Está complicado.
Então eu treino sempre ali na matinha, mas como teve a chover torrencialmente, tive de ir para o asfalto. 3 dias no asfalto, o meu gêmeo.
Tipo.
E ele, mas tu tens de aquecer mais. Eu, mas eu não quero aquecer mais tempo, porque aí já é mais tempo de treino e eu não estou aqui a treinar para nenhum objetivo específico. Eu gosto é... Senti de vez em quando que eu levo o corpo ao limite.
É só um... Só muito...
Custa, não é? Custa depois, mas eu quero sentir isso.
Yeah. O meu descanso é o treino, do dia a dia.
E agora tu treinas mais para provas longas, não é?
Sim, sim.
Tens treinos desses que ficas...
É assim, agora não tanto, porque também estou numa fase em... Pronto, como sabes, fui operada à coluna e agora tenho mais...
Estamos na minha equipe.
Temos na minha equipe.
Yeah. Mas tu foste antes, né?
Eu fui antes, fui tirar umas hérnias, que eles estavam aqui a chatear e tal. E eu andava ainda mesmo nos 800, que é a minha paixão e gosto sempre, que sempre vou à pista, gosto de fazer os 800. Depois de ter sido operada, dediquei-me mais às distâncias mais longas, 10 km na pista. Meias maratonas faço algumas, mas é em Cabo Verde, não faço em Portugal, só uma ou duas.
Uma curiosidade, tu chegaste a competir por Cabo Verde?
Em Macau, na meia maratona de Macau. Fiz três vezes, mais ou menos. Okay. Não me deixaram depois, queria ir ao... Eu tinha um mundial que eles queriam muito que eu fosse, mas não me deixaram porque IAF, como eu tinha resultados muito relevantes por Portugal, não me deixaram fazer passar.
Desculpa mas, ter-te interrompido, estavas a falar que...
E agora tenho dedicado mais às provas de 10 km e se for à pista, neste momento será os 1.500.
E és tu que autotreinas?
Sim, sim, sim.
Ah, pensava que ainda tinhas ali umas palavrinhas do senhor
Armando. Armandinho, tive até à altura da operação, mas depois agora também já não...
E como é que é essa fase da operação que tu sempre correste, até grávida, tu corrias, como é que foi ter mesmo de parar?
Foi muito duro, foi a pior fase da minha vida. Foi a pior fase da minha vida. Foi porque, primeiro, eu acho que não estava preparada psicologicamente, pensei que fosse muito mais fácil e não estava preparada para estar numa cama dependente de outras pessoas, porque nunca fui dependente de ninguém, nem com 10 anos.
Olha, partilhando o que me aconteceu, eu tive de ir duas vezes porque eu tive infecção, então tive de voltar rapidamente para me fazerem a limpeza cirúrgica e dessa vez... Eu senti-me mesmo um lixo, eu nunca me tinha sentido tão mal na vida. E chegou a mulher, vamos lá fazer a limpeza, e começa-me a tirar as coisas. Não, 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 não. Não, mas nós temos de limpar. Eu, não, 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 não.
Não, 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 eu vou,
eu não
vou.
Quero que me vejam um mambo, eu não quero que me vejam mambo. E depois já, mas tenho a certeza, eu, não, não limpo, por favor, eu depois limpo. E ela, mas você só vai levantar amanhã, que seja amanhã.
A mim foi diferente, a mim foi diferente, quase igual. Eu saí da operação, meteram-me no quarto e disseram: se quiseres ir à casa de banho, tu não podes levantar sozinha, tens que chamar alguém para ir contigo à casa de banho. E eu aflita para ir à casa de banho. E eu assim: não, alguma vez, agora vou ficar dependente de alguém para ir à casa de banho. Então eu levanto-me devagarinho, vou voltar. Quando for, estou quase a chegar à casa de banho, vem a enfermeira: onde é que você vai? E eu: fui apanhada. A gente não disse para tu não sair da casa, se eu avisar. Eu estou bem.
Foi.
Mas pronto, mas quando vim para casa, porque depois no hospital nós estamos sob medicação e
sim.
É diferente, né? Quando vim para casa e pronto, o meu filho ia para a escola e o Marco ia trabalhar e eu cheguei a ficar tipo ali 4, 5 horas que eu não conseguia levantar para ir à casa bem, eu queria ir e não conseguia, e nessa altura que eu me percebi que estou dependente, a gente percebe que estou dependente e pá, foi horrível.
É horrível. E é o mal-estar nosso de estarmos assim e depois ainda precisarmos de outras pessoas.
Yeah. E depois a parte mais difícil é tu teres um atleta em casa, que era quando o Marco agarrava na mochila para ir treinar. Vou treinar! Eu olhar para ele e as lágrimas aqui, eu também quero isto.
É sério?
É.
Devias ter dito, oh, rapaz, fica aqui.
É que eu nunca pensei, ele agarrar na mochila para ir treinar e eu olhar para ele e aquele sentimento de... Eu também quero ir, porque é que eu estou assim? Era, ficava ali, era uma mágoa muito grande. Mete a mochila, nem digas que vais treinar.
É engraçado, agora estou-me a lembrar e acho que tenho que partilhar isto. É que eu fui operado em outubro, depois voltei no início de novembro e tive 3 meses sem correr.
3 meses? Eu não consegui tanto.
Pois, mas eu fazia uns exercícios de musculação, reforço. E depois, a primeira vez que eu vou correr, porquê? Porque eu vivo num sítio que tem logo assim uma grande descida,
exatamente.
Ou tem uma grande subida para a mata que eu treino. E disseram-me, cuidado com os pisos irregulares.
É.
Eu assim, então como é que eu vou treinar? Primeira vez que eu fui correr, encontrei-te a ti e ao Luís. Fui ali para o Jamor, meto o carro, vou ali para o Pardão e vejo você. Ah, bora lá.
Bora, por acaso
e fiz
foi.
Para aí 10 ou 15 minutos só.
Não, e estavas a começar, exatamente, disseste, olha, fui operar a coluna, e olha, ah, pá, vamos embora.
Foi,
não, mas foi giro porque eu, a primeira vez, quando eu fui operada, eu fui ao primeiro médico e perguntei-lhe, olha, eu só vou ser operada se você me garantir que eu vou voltar a correr. E ele dizia-me, ah, são coisas que a gente não pode garantir, e eu levantei-me.
Ele falou-te daquela coisa de podiam tocar no nervo e o teu pé ficava...
Levantei-me e disse, você não serve. Saí porta fora. Não vou dar nomes, médicos. Entretanto, disseram-me que havia um médico muito bom na Ordem Terceira, que era um velhote, que ele operava a coluna e que era espetacular. Marquei consulta com ele, sentei-me na cadeira e fiz a mesma pergunta. Doutor, vou-lhe fazer a mesma pergunta que fiz ao outro. Vou voltar a correr? E ele vira-me assim: oh, minha querida, você faz atletismo de alta competição há quanto tempo? Já vou para quase 28 anos. E ele diz-me assim: você daqui a um mês está a correr. Eu disse: olha, é mesmo você. Quando é que deu? Isto foi numa segunda-feira. Quinta-feira, ele disse-me: tenho aqui uma vaga. Eu fui operada na quinta-feira. Ele disse, mas você tem que fazer tudo o que eu disser. Mas fui operada, 15 dias depois, destes 15 dias, você não vai fazer nada, é mesmo. E depois daqui a 15 dias começa a caminhar. Caminha 1 km hoje, 2 km amanhã, 3 km progressivamente. Durante um mês é só caminhadas. E vai começar a correr a seguir. Pá, eu fiz ali tudo direitinho. Disse-me, não há cá fisioterapias. Fisioterapia, a sua fisioterapia é caminhar. Pá, e a seguir, pá, tive uma sorte, né? Já conhecia o Ricardo Paulino, tive uma amiga minha que é a Filipa Severino, a Carmen, que foram, que depois acompanharam todo no processo. Ah, mas depois...
É agora assim, já estás livre de dor.
Livre de dor. Nunca mais tive dores.
Pois. Às vezes ele disse, podes sentir aí qualquer coisa.
Na altura da mudança do tempo.
Eu por acaso não
sei. Pronto, na altura da mudança do tempo, no início, agora fez agora 2 anos, no primeiro ano ainda senti algumas, mas a nível de coluna, pá, nunca mais tive problemas.
Ainda bem.
Nunca mais tive problemas.
Agora sim, podes ir até aos 80. Tu tens de fazer mais um ano do que o Armando no Sporting.
O objetivo é bater os anos no Sporting do Armandinho e os recordes da como é que chama aquela?
Joaquina.
A Joaquina. Já lhe disse a Joaquina, os meus recordes das duas Joaquina são para bater todos. E os anos do Sporting é o Armandinho.
Poxa, eu em 2001 ou 2002 era infantil, o Benjamin, e andava lá com a câmara do meu pai, a câmara a filmar na Expo, que houve lá uma provita qualquer. E vem ela, isso é uma entrevista, assim a brincar, e eu meti aquilo a filmar. Não é que ela há 25 anos atrás está igual a hoje?
Então, sim.
As velhotas de antigamente ficavam muito
bem. Espetacular. A minha dona Joaquina é uma mata. E o Armandinho é outro. O Armandinho está igual. Está igual, aliás.
É, eu também gostava de ter o senhor Armando Algaliga aqui. Não. Só que não sei. Não sei se ele se sente à vontade.
Ah, sente.
Ele já foi lá à rádio uma vez, não foi?
Não, sim, mas convido. Convido que ele venha.
E peço para ser na tua voz.
Vanda, bora, se quiseres falo com ele. Olha, falo com ele agora amanhã. Amanhã vou estar com ele no Muniz Pereira, no meeting.
Boa. Então falo com ele. Vai ser o meu ponto de contacto.
Olha, faz a edição 100 com ele.
Está bem.
Edição 100. Bem.
Para ele chegar aos 100 anos. Olha, Sassi, falámos agora da loja, estamos na tua loja. Surgiu de onde a ideia?
Olha, a ideia basicamente surgiu do meu marido, do Marco Lose, o velocista. Porque eu sempre, ou seja, fui patrocinada muitos anos pela Nike, depois fui patrocinada pela Under Armour, e na altura em que estava com a Under Armour fazia muita publicidade, e a Under Armour começou a ser muito conhecida através da Sassi. E quando eu conheci o Marco fazia uma venda de shakers. Shakers,
sim.
Exato, ele fazia a venda de shakers, e um dia fui à casa dele e ele tinha shakers até ao teto. E eu dizia assim, olha, mas isto, comprei isto e tal, estou a tentar despachar. E eu disse, posso pegar nisto? E ele disse, podes. Então agarrei-me uma caixa e disse, vou levar para o meu serviço. Ao fim de, uma hora, duas horas, ligo para ele, olha, tens que me vir cá trazer outra caixa que eu já vendi os shakers todos. E ele, estás a gozar? E eu, estou a falar sério, já vendi os shakers todos.
Com promoção ou preço?
Não, preço normal, mas os shakers eram realmente muito bons. Entretanto, ao final do mês eu tinha vendido os shakers todos dele. Já tinha despachado aquelas caixas todas.
Qual foi a tua comissão?
A minha comissão era assim, uma viagem nas férias, vais-me pagar a viagem nas férias. Pronto, e ele realmente percebeu ali que eu tinha muito jeito.
Ele é vendedor, não é?
Ele estava numa imobiliária.
Ah, é que você tinha sido.
Exato, estava numa imobiliária, agora já não está, agora está virado já para a gestão desportiva. E ele disse-me, tu és um excelente comercial, tu nunca pensaste em abrir uma loja, nem vender. E eu disse, olha, isso foi. E eu disse, olha, nunca pensei nisso. Mas ele disse, tu tens um jeitaço para isso, e és uma pessoa conhecida e toda a gente gosta imenso de ti.
Vamos aproveitar isso.
Pá, e nós, na pandemia, eu na altura estava com a Under Armour, falámos com o responsável da Under Armour, mas as burocracias eram muito... porque o material vem dos Estados Unidos, tínhamos que fazer uma encomenda muito grande, e nós não estávamos para apostar assim, monetariamente em grande, e as coisas depois não dessem certo. Ele estava no Belenenses, o Belenenses trabalhava com a Joma, e ele contactou a Joma, e o responsável disse-me, vocês apostam aquilo que quiserem. A verdade é que, durante a pandemia, a única coisa que se podia fazer era desporto, as lojas da Decathlon estava tudo liso, nós começámos a fazer umas brincadeiras de vídeos e não sei o quê, encomendámos cerca de 3 mil euros em material e ao fim de uma semana tínhamos vendido tudo. Pronto, e então, epá, pomba-me.
Tinham comprado, mas os 3 mil euros de investimento.
Investimento.
Não era do
preço. Não. Investimos e conseguimos.
No outro dia falei com um amigo que trabalha como apresentador, faz testes aos produtos da Adidas. E eu falei: olha, um amigo meu queria saber se. Ele é, pá, isto são encomendas para aí de 50 mil euros no mínimo.
Pronto.
Uma pessoa, como é que consegue?
A Under Armour pediu-nos mais ou menos isso. Não era 50 mil, mas era, acho que era 30 mil euros de encomendas. Nós não íamos apostar numa coisa, que ainda assim estávamos em pandemia, né? E assim, sim, ouvimos esta proposta, vocês apostam aquilo que quiserem. E decidimos apostar, pá, e depois o nome da loja também surgiu, que eu disse, a loja tem que ter roda no ar. E ela, então, olha, a loja está assim, roda no ar.
E de onde é que surgiu esse conceito, roda no ar?
Olha,
e o que é o conceito?
O conceito da roda no ar, vou dizer, não sei se tu já viste as minhas fotografias, eu estou sempre, agora nesta não, mas todas as minhas fotos eu tenho os dois pés no ar.
Ok.
Quase todas as fotos eu tenho os dois pés no ar. E há um amigo meu que diz-me assim, epá, Sassi, tu já reparaste que as tuas fotos, tu estás sempre com as duas rodas no ar? E eu, olha, por acaso não reparei, mas tu. E depois eu, como corro muito em micros pés, tenho muita impulsão, eu ia para o Jamor e ele pensava, olha, lá vem a roda no ar. Depois eu comecei, olha, a roda no ar é fixe, pá, olha, roda no ar. Depois comecei, tipo, nos meus posts a pôr a roda no ar, roda no ar. Pá, aquilo começou a pegar, as pessoas passam por mim, olha, Sassi, roda no ar, roda no ar. Aí a roda no ar, então aquilo que pegou, foi como a Sassi, né? Sassi vem do sítio do pica-pau amarelo.
Sassi Pereré.
É Sassi Pereré, que não tinha uma perna, como eu andava assim para os pulos, né? Andava
assim para os pulos. Sério? Eu sabia que, pronto, tinha a ver
com o Sassi de ser Sandra. Não, eu andava assim para os pulos, e na altura era a altura do sítio do pica-pau amarelo. E então me disseram, pá, tu pareces uma Sassi, meu, estás cheio para os pulos, e depois começaram-me a chamar, ah, lá vem a Sassi, a Sassi. Depois ligavam para a minha casa, olha, queríamos falar com a Sassi. Agora vi uma Sassi, o meu pai um dia veio para mim, pá, eu já estou farta de ligar, ligam cá para casa a perguntar quem é a Sassi, quem é a Sassi. E eu, pá, a Sassi sou eu. Ai, quem é que é a Sassi? Já ligam para aqui a perguntar pela Sassi, eu moro aqui nem uma Sassi.
Os Sassis, por exemplo, não são os fortes. Mas ninguém nos vê se dá esperteza.
É, os Sassis são muito espertos.
Não, acho que
ficou o Sassi roda no ar.
Há muitas coisas que podemos usar o roda no ar, não?
Exatamente.
Chamas-te Sandra, queria que fizesse um exercício de género. Dares 5 adjetivos a ti própria, começados por essa? Eu ajudo, simpática, primeiro.
Simpática, tão bom. Sensível. Sincera.
Então falta chorar, eu preciso trazer a cebola.
Não, acho que sou uma rapariga muito sincera, aquilo que tenho que dizer, digo. Sou muito sensível, sou peixe.
3. Ah, como
é? Sou peixe, sou uma pessoa muito sensível.
Desde que dia?
13 de março.
Ah.
Desde quando?
21 de fevereiro.
21 de fevereiro. Sou de 13 de março. Bem, diz lá.
Já íamos em 3. Simpática, sensível, sincera. Sorridente,
pode ser, sorridente. E às vezes surreal.
Surreal? É surreal.
Sou surreal.
Não é possível.
Faço coisas que toda a gente. Não, esta gaja não é surreal, não bate na cabeça. Isto não lembra a ninguém, né?
Tu falaste um exemplo de uma história do Pires e do Sr. Armando Aldo da Liga. Queres contar alguma curiosa tua? Assim, no atletismo?
No atletismo, olha, posso-te contar depois de ter sido mãe. Olha, depois de ter sido mãe, né? Isto a gente está habituado a dormir às 8 horas, estamos habituados a descansar, a recuperar, e depois de ser mãe acabou o descanso, acabou tudo, né? Então a minha primeira história foi, vou a treinar, não, tinha ido ao supermercado comprar iogurtes, vou para casa, vou buscar o equipamento e tal, vou a treinar, chego, tinha só um par de ténis. Eu assim, mas só tenho um par de ténis, onde é que está o outro? Olha, lá consegui arranjar uns ténis para treinei, cheguei a casa, procuro, eu disse, abro o frigorífico, estava lá o par de ténis e o iogurte estava na mão.
Ixi. A exaustão.
Supermercado, estaciono o carro, vou às compras, venho para baixo, tchum, carro não abre, chave não abre. Ah, vem buscar que o carro não abre, a chave deve ter deixado de funcionar. Lá vem o meu pai, lá vem o meu marido, vem lá tudo. Chegam lá, vem para o carro, só assim. O carro é este, não é este. Abre o carro ao contrário. Era igual o carro, mas não era o meu.
Nós, quando passamos a ser pais, acho que é um desgaste.
É um desgaste emocional.
É espetacular, mas é um desgaste. não é fácil.
Muito grande. E depois no atletismo, tenho também uma história com a Dulce Félix, que cada vez que a encontro lembro-me sempre, eu era, fazia 800, né? E Campeonato Nacional de Clubes, nós estávamos a perder por um ponto com o Benfica, a rapariga dos 3 mil lesiona-se. E o Ministro Pereira riu na equipa e diz: a única pessoa com capacidade de ir aos 3 mil é Sassi. E o meu treinador: não, vais meter Sassi, vais meter Sassi. E a correr com a Dulce Félix. E o professor disse-me: se tu perdes a prova, perdemos por um ponto. Se tu ganhas, a gente ganha por um ponto. É assim. Ele chamou-me à parte e o Ministro Pereira tinha essa capacidade. Ele, quando falava connosco, nós, esquece, aquilo entranhava-se em nós. Ele disse-me assim: eu acredito que tu ganhas a prova. Tu só tens que ir atrás dela e só sais nos últimos 200 metros. E eu: ok, professor, ok. A Dulce mete aquilo a ferver. Aquilo foi ver, né? Ia correr comigo, pá, e eu, assim, sai dos últimos 200, sai dos últimos, aguenta, aguenta, sai dos últimos 200, sai dos últimos 200, pá, e eu ia-me a sentir tão bem, eu vou a sair nos últimos 300, está o Ministro Pereira, né? Não, é só nos 200, eu, olha, saí nos últimos 200, ganhei a prova, ganhei por um bocadinho assim, né? Ganhámos a prova, nessa noite foi uma festa, e depois o Benfica na altura dizia que eu e a Dulce éramos muito amigas e ela ainda diziam que ela deixou-se perder de propósito e foi ali uma grande polémica e não sei o que, e a gente brinca. Ainda hoje é o meu recorde de pista coberta nos 3.909.
Em termos de velocidade era incomparável, não é?
Mas foi, fiz 909, ou seja, foi um marcão. Sim, foi que nem eu estava à espera. Ainda hoje é o meu recorde pessoal.
E se calhar ela não tem um recorde pessoal muito melhor do que isso, do que esses 9 minutos.
Foi mesmo de coração.
Uma última pergunta. Falas agora de uma das melhores provas. Tua carreira longa, gigante, não é? Consegues dizer o melhor momento ou é impossível?
É sim, é quase impossível, porque eu tenho muitos momentos.
E bons.
Yeah, muito bons, muito bons.
Então, o pior?
O pior...
Foi a operação?
Não, o pior foi ter ficado a 30 centésimos dos mínimos para os jogos.
Esse foi em 2008,
exatamente.
Né? Mas se calhar o pior é mesmo teres a marca e teres apanhares. A marca,
sim, sim, mas pronto, acabei por aceitar porque foi a nível de saúde, ou seja, não podia fazer nada, não é?
Sim.
Tu sentes que, pá, não dá, não podes fazer nada, mas
tu
ali...
Tu apanhaste varicela, não foi? Então, poxa, tinhas tantos anos antes para apanhares.
Um ano dos Jogos Olímpicos.
Que sorte. Yeah. Olha, sortuda, podia ser... Mas por causa disso, não.
Yeah.
Não pode.
Mas pronto, mas tenho outros grandes momentos e acho que os grandes momentos compensam os maus. E maus, pronto, foi aquela não ter ido aos jogos, mas tenho a esperança de levar um atleta. Vou como treinador.
Estás focada nisso?
Sim.
Tu já tiveste um grupo maior, agora dedicaste um agora, maior, quer dizer, atletas já com... Já séniores?
Sim, 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 sim.
Agora estás a começar de
agora base. Ou seja, é diferente, agora estou com um clube, né? É diferente, ou seja, tinha era o grupo amador, né? Tinha um grupo enorme, acabava por haver, era muito disperso.
Agora, esse era tipo o centro de marcha,
o centro de marcha,
né?
E corrida.
Depois
sim.
Saíste?
Depois saí, criei o grupo. Exatamente. Criei o grupo e abri o clube. E neste momento temos o Queijo, estamos com 200 sim. atletas, o Marco está com os miúdos.
Né? Ah, afinal é o Marco que está com os miúdos.
O miúdo está com a parte dos miúdos e eu estou com os séniores, por exemplo, neste momento a nível de atletas assim de renome estou com a Joana Agura, que ela agora também vai ao meeting.
Ela ganhou aqui no meeting.
Sim, ganhou aqui.
No Espreira,
exatamente. Ah, e depois temos os miúdos em crescimento, não é?
Sim.
E pá, isto é uma incógnita, não é?
Sim, é peneira, não
é? É uma incógnita, é assim, posso dizer que não... A minha vida com a loja, com o meu trabalho, depois o fato de ter um filho pequenino, a minha concentração não está nos atletas.
Porque não
de...
Davi.
Exatamente, porque não David. Exatamente.
Tem anos.
É, yeah. Yeah. Só que ele infelizmente está virado para o futebol. Que eu vou fazer.
Então, mas os meninos têm de começar no futebol.
Sim, sim, não. Eu digo para... que ele escolhe o desporto, ele gosta de correr, gosta imenso de correr, sim. Mas neste momento está virado para o futebol, pá, é o que ele quer.
Sim.
Já me pediu para experimentar o basquete, já fez capoeira, já...
Ah, isso não. Ah, não. Agora, o futebol é bom para sim, se iniciarem, sim. Para depois virem para o atletismo.
Exatamente, é mesmo, é. Não era o desporto que eu queria que ele fosse, sinceramente, porque sim. Eu acho que, e eu notei isso agora, pá, os valores que se transmitem do futebol não é os valores que eu aprendi, não é? E vejo tanta coisa quando estou naquela bancada que não me identifico.
É? Sim. Isso é o pior para os pais, é ver que o filho está ali num ambiente que não é.
Mas ele consegue gerir isso muito bem, é uma pessoa. Porque também viveu muito tempo no atletismo, percebes? E ele consegue gerir isso. Eu consigo.
Ele está com que idade?
Está com 10. 10. É. Eu não consigo gerir tão bem quanto ele, não é? Porque ultrapassa-me de chamar nomes aos árbitros e criticarem os miúdos dentro de campo quando eles jogam mal. Ah, é importante eles serem felizes nestas idades, 10 anos.
Sim.
10 anos.
E quais são os teus projetos para ser feliz?
Os projetos para ser feliz é ter saúde e continuar no desporto.
Obrigado,
poder correr, Sassi. Poder correr.
Obrigado, Sassi.
Obrigada, Rafa.
Roda no ar! Não combinámos, mas se tivéssemos combinado era pior.
Exatamente.